Tu passarás se quiseres, porque em todos tus fazeres, por malícia não erraste. Tua simpleza te baste para gozar dos prazeres. Trecho de Alto da Barca do Inferno, fala do anjo. Opa, eu sou a Caroline e hoje Alto da Barca do Inferno is on the table. Antes de começar o episódio em si, eu quero agradecer vocês, meus ouvintes, que me mandaram várias mensagens de carinho lá no Instagram. Isso me deixou muito motivada para continuar. O primeiro episódio saiu semana passada e eu não imaginava que tudo isso de gente ia escutar, principalmente porque era o primeiro. Então, muito obrigada a todos vocês, de verdade. Agora voltando pro teatro de Gil Vicente, que vem sendo ensinado desde 1517, é legal dizer que o autor é considerado o primeiro grande dramaturgo de Portugal, e essa obra surgiu no humanismo português, que foi uma época de transição para o renascimento cultural e científico. Se por acaso você já leu e não entendeu muito, achou que tudo aquilo que falavam era latim, o que chega a acontecer em uma parte da história, escuta esse episódio até o final, que eu vou deixar uma surpresinha pra vocês durante a minha fala, ou algum momento eu vou dar uma paradinha pra contar pra vocês. Certo, esse alto, e quando me refiro a alto, é com U, ou de uva, no sentido de encenação, já caiu diversas vezes em vestibulares e concursos, então prestem atenção nas informações que eu vou passar pra vocês. E outra coisa que eu preciso dizer é que esse teatro tem vários elementos da religião cristã, mas em momento algum eu vou estar promovendo uma crença ou algo do tipo. Eu espero que entendam essa parte. Como eu já disse, foi escrito pelo dramaturgo Gil Vicente e eu li esse livro duas vezes neste ano, que é 2020. E depois eu ouvi um audiolivro dele e assisti uma encenação. Eu vou colocar essa encenação na descrição porque eu achei sensacional. Ficou muito, muito engraçado. O meu livro é o da coleção de clássicos Saraiva, da editora Saraiva, só que eu vou falar sobre ele mais tarde. E como sempre, antes de aprofundar, eu vou fazer um breve resumo, sem spoilers, da história. Existem duas barcas para quem acaba falecendo, a Barca do Inferno e a Barca da Glória. A primeira leva você para a Ilha dos Perdidos, onde terá que encarar os castigos por ter uma vida cheia de pecados, e a segunda ao descanso eterno, somente para os merecedores. Então, várias personagens começam a surgir e tentam meio que driblar o diabo para conseguir ir na outra barca, a Barca do Anjo. Cheia de sátiras, a história fala sobre a moralidade das pessoas, tanto das que se acham merecedoras mesmo pecando, até dos puros, que são tão inocentes ao ponto de terem a chance de ir para o céu. Não façais mais detença, embarcai e partiremos. Tomareis um par de remos. Alto da Barca do Inferno fala do diabo. No total, tem 16 personagens que vão movendo a história e mostram as normas morais que devemos seguir para ir para a Barca da Glória. A maioria, como vocês devem imaginar, não consegue ir para o céu e acaba remando na Barca do Inferno. É uma peça escrita tanto para a nobreza quanto para o povo, já que retrata a religião e também era encenada em lugares públicos, para acesso de várias classes. Agora imaginem assistir esse teatro na época que foi lançado. Idade Média, recém estavam explorando as Américas, monarquia de Portugal faturando em cima de muitos, e os nobres da história não vão pro céu. Deve ter sido sensacional a reação deles. Eu queria ter visto, sério, sério. Cada personagem merece aqui a sua devida atenção, e por isso eu vou falar de todos e suas relevâncias. Pra começar, temos o Diabo, que é muito escarnento e humorado. Ele debocha da crença dos outros que vão pro céu e tem um companheiro junto dele, que ajuda com as coisas do barco. Fica fazendo de tudo para quem entra na barca dele, com exceção de um, mas eu vou comentar mais tarde sobre isso. Ao contrário do diabo, o anjo não tem graça, e ele realmente é a oposição, que não deixa qualquer um entrar. A barca que comanda é a Barca da Glória. O primeiro a chegar é o fidalgo Dom Henrique, que irrita o diabo de início chamando ele de senhora e dizendo que o inferno é uma terra sem sabor, sabe? Ele tem consigo um pajem, que nada mais é do que um serviçal, e esse serviçal levava uma cadeira pro fidalgo e carregava a cauda do seu manto. Outra parte engraçada é quando o Dom Henrique diz que deixa quem reze por ele e o diabo conta que não é bem assim que tá acontecendo e que o fidalgo é corno. O anjo não deixa ele entrar na barca e acaba que ele vai para do diabo. Como podem imaginar, o fidalgo é a representação da nobreza. O próximo que surge é um onzeneiro, um agiota, que é aquela pessoa que empresta dinheiro com juros altos e que tem aparecido bastante em memes. Ele representa a avareza, a riqueza em excesso. O diabo recebe ele muito bem, falando coisas amigáveis, trata ele como família e tenta fazer com que ele entre na barca. É como se eles se conhecessem há muito tempo, sabe? Só que o moço acaba percebendo que aquela barca é a que vai levar ele pro inferno e então ele vai tentar conversar com um anjo. Só que o anjo não permite que ele entre na barca dele porque o coração dele é ruim e acabaria ocupando muito espaço na barca. O onzeneiro até tenta convencer o diabo que deixa ele voltar à vida para recuperar o dinheiro, mas a resposta que recebe, e também foi uma resposta que me impactou bastante, é que ele vai servir a Satanás, que sempre o ajudou. Aparece então Joane, um parvo. Eu tinha pensado de início que Joane era um nome feminino, mas pelo que eu entendi depois assim, é um nome masculino. Eu achei bem interessante isso. Por isso que eu resolvi falar pra vocês. Parvo é uma pessoa tansa, pouco esperta, tola, essas coisas. Joane é muito inocente e teve uma morte bem diferenciada, que eu não vou contar o que aconteceu com ele, porque eu quero que vocês leiam o livro pra descobrir. Mas digamos que ele estava com necessidades. O diabo até tenta fazer com que entre, mas quando o cara descobre pra onde seria levado, ele xinga o diabo de tudo, gente. Nossa, é incrível essa cena. É quase que metade da página, assim, só ele xingando o diabo, até de cornudo. É sensacional. Tem algumas coisas que não dá pra entender, porque são meio que referências da época, mas outras que a gente usa até hoje. Esse é o primeiro do alto que consegue ir pra Barca da Glória, já que o anjo acha ele inocente e simples demais. E é isso mesmo que ele representa, as pessoas inocentes como crianças e simples como todos deveriam ser. Depois de ter até a perna caçoada, o diabo recebe João Antão, um sapateiro, que leva consigo suas coisas de trabalho. Por se achar confessado e comungado, diz estar no direito de ir na outra barca, mas o cara lá de baixo não deixa por isso mesmo e joga os anos que o recém-chegado roubou através do seu ofício. Missas, preces, esmolas e ofertórios pouco valem para se defender, por isso ele acaba remando para o Lago dos Danados. Ele representa aqueles que pecam e continuam pecando depois do perdão. Então chega uma pessoa da igreja, o frade, junto de Florença, que é o seu casinho. Ele carrega uma espada e escudo e representa os que não cumprem a própria doutrina que pregam. Claro que ele vai pro inferno, mas óbvio que ele não iria antes de ensinar o diabo uma lição de esgrima. Sim, é muito aleatório, do nada ele começa a ensinar o diabo umas coisas de esgrima, é bem engraçado isso. Representando a sexualidade sem moralidade, Brígida Weiss é julgada por fingir virgindade de mulheres que negociava, furtos, mentiras e outros. Ela se faz de boa moça, diz que ajudou várias garotas, mas ninguém crê nas palavras dela. Mais uma pra barca do inferno. Um judeu chega com um bode e algo diferente acontece. Tanto o diabo quanto o anjo rejeitam ele. Mas como assim, Caroline? Por que eles fizeram isso? Vocês pensam e perguntam lá no Instagram. Acontece que os judeus eles eram perseguidos no tempo que o Gil Vicente escreveu, por ordem do Dom Manuel I, que até expulsava eles de Portugal. Na história, os comandantes das barcas não o querem, mas alguém tem que levar, né? Então sobra pro diabo. Para simplificar, eu vou falar de dois personagens juntos que simbolizam a mesma coisa. Então, logo depois dessa confusão com o judeu, temos o corregedor, que é um juiz, e em seguida um procurador. Ambos levam coisas de ofício, assim como o sapateiro, que simbolizam o abuso de poder. Eles tentam se bancar de espertos e superiores, conversam com o diabo em latim por um tempo, mas o diabo acaba se irritando e manda eles se juntarem aos condenados. Eu tô tentando não deixar entediante pra vocês, e por isso eu tô destacando as coisas principais, coisas que acho que deixariam vocês com vontade de ler o alto. Mas já que chegaram até aqui, ainda não acabou, eu só tô fazendo uma pausa pra absorverem tudo, eu vou contar a surpresinha. Bom, eu procurei uma versão mais fácil para se ler a história e achei uma versão assim moderna, sabe? E eu vou deixar ela na descrição. Lembrando que é bacana sempre ajudar o trabalho das editoras, mas caso alguém esteja precisando para uma prova ou algo do tipo, vai estar na descrição do episódio com algumas outras coisinhas, como o Instagram, para vocês me mandarem o feedback. Vamos voltar então para os personagens que já tá acabando. Temos também um enforcado que morreu pensando que iria para o céu, mas na verdade ele foi enganado. Isso não anulou seus pecados e por isso ele vai para o inferno. Por fim, chegam os quatro cavaleiros, mostrando que aqueles que morrem por Cristo são merecedores, e eles são recebidos diretamente pelo anjo, e juntos com o parvo vão para o paraíso. Quem morre em tal peleja merece paz eternal. Alto da barca do inferno, fala do anjo. Eu passei todo esse tempo falando dos personagens porque eles são o foco da história. São o que movem ela, realmente. Gil Vicente estava bem na transição para o Renascimento, como eu já disse, então as críticas à igreja, como podemos ver com o frade que tem um amante, já começam a aparecer, mesmo que não tão diretas. O legal do livro que eu comprei, que por sinal foi bem baratinho, se eu não me engano, peguei uns 3 reais no sebo, é que no final tem várias coisas falando sobre o autor, a obra, o estilo, a linguagem. Tem também uma entrevista imaginária com o Gil Vicente. É isso, amigos. Eu não quero me estender muito para não ficar cansativo. Me avisem lá no Instagram se quiserem alguns episódios mais longos. É @thebooksonthetablepodcast. O link tá na descrição junto com outras surpresinhas. E no Instagram também eu vou passar umas dicas sobre qual vai ser o próximo livro. Vamos ver se vocês vão acertar. Eu tô indo agora, espero não ter deixado nenhuma coisa esquecida. Deu bastante trabalho pra fazer esse roteiro, principalmente por conta da interpretação. Beijinho, gente. Encontro vocês nas redes sociais. E lembrem de sempre ter um clássico português on the table. Com amor, Caroline. E que ele também é corno. Ai, essa parte é sensacional. Ai, nossa, eu me matei de rir. Sério, desculpa, vou começar tudo de novo aqui. O próximo que surge é um... Eita, não sei mais falar.